UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Uma ótima noite de terça-feira, 29 de novembro de 2016 para você. Esta é o UFMG Educativa em 104,5. Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. E há 15 anos, em 29 de novembro de 2001, morria o ex-Beatle George Harrison, o mais novo integrante do quarteto de Liverpool. Ele foi o segundo a morrer 21 anos após John Lennon ter sido assassinado em Nova York. Com o fim da banda inglesa, George Harrison partiu para uma carreira solo. Foi eleito por uma revista especializada um dos 100 maiores guitarristas de todos os tempos. Para a gente falar um pouco mais sobre Beatles e sobre George Harrison, a gente conversa com o guitarrista e fundador da banda Ocus Pocus, Eduardo Galo. Eduardo Galo, boa noite. Muito obrigado por falar com a gente aqui na UFMG Educativa. Seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada.
Obrigado, rapaz. Boa noite a todos.
Pois é, pena que a gente está falando da passagem de um cara tão especial, né? Marcando hoje a passagem do George Harrison.
15 aninhos.
15 anos já, impressionante.
15 anos que ele se foi.
Pois é. Você tem uma relação muito próxima com os Beatles, né? Já, tanto por gostar muito da banda e ser músico e interpretar as canções do grupo também, né?
É, desde 84, quando eu fundei Ocus Pocus, que a minha vida na parte musical é determinante em relação a Beatles, né?
Uhum. É, eu sou bitomaníaco também, eu adoro assistir os documentários todos. Eu queria começar falando um pouco sobre a personalidade do George. Eu queria que você dissesse para os ouvintes e tudo, de tudo que você já estudou até hoje, assistiu, já presenciou e tudo mais.
É, eu tive durante muitos anos, junto com o Ocus Pocus, depois com a banda Yesterdays, né? Uhum. Eu tive várias vezes em Liverpool, né, tocando lá onde eles começaram, no Cavern Club e diversos outros locais, né? E, cara, George Harrison sempre foi uma figuraça, né? Ele, no começo dos Beatles, ele não era um exímio guitarrista. Mas depois, cara, George fez tanta coisa linda. É uma pena que durante o período todo que ele teve nos Beatles, ele foi muito, digamos assim, tolhido, né? Tanto por John quanto por Paul, né? A personalidade muito forte de John e de Paul. E como eram os principais compositores da banda, George teve muito pouca oportunidade de mostrar o trabalho dele, e que isso veio acontecer após a separação, né?
É, eu me lembro de uma das frases mais interessantes, dentre tantas frases interessantes que o George disse ao longo da sua vida. Ele falou assim que, quando ele começou a compor, o John Lennon e o Paul McCartney já tinham feito todas as canções ruins deles.
É,
então eles já estavam lapidados, era mais ou menos assim, né?
E ele... É, mais ou menos isso. E ele conseguiu, ele começou a fazer coisas fantásticas a partir do Rubber Soul, né?
Uhum.
Aí começou realmente a mostrar quem ele era em termos de... É igual, tem uma coisa interessante pra caramba, que o Eric Clapton fala o seguinte: George não era um monstro tocando, mas os riffs que ele fazia na guitarra nunca ninguém vai fazer.
Não vai. E é impressionante como há uma geração nova de guitarristas tecnicamente muito avançados e muito arrogantes, né?
Tem hoje são guitarristas arrogantes.
Exato, muito. Porque eles não focam na sensibilidade, né? Eu acho que entendem pouco de música, para te falar a verdade. Tem muito de malabarismo e pouco de música.
Exatamente, é a coisa mais louca do mundo.
É impressionante.
Vamos tocar rápido, né? Vamos fazer uma escala completa na guitarra em 10 segundos.
É, agora, quem ouve, por exemplo, a balada And I Love Her, não imagina que, antes de tudo, existia uma composição sem aquele riff do começo, né? Que todo mundo tenta tocar.
E outra coisa, né? Ele se recusou é uma das poucas músicas do início da carreira dos Beatles que foi tocada na guitarra com corda de nylon.
Exatamente.
Né?
É.
Isso também já era uma outra coisa. Corda de nylon, olha que interessante.
E outra, vamos falar aqui, vamos lembrar os riffs dele, por exemplo, um dos mais marcantes seria Day Tripper, por exemplo.
Sim, eu gosto bastante dele, mas antes do Day Tripper eu falaria, eu voltaria ao início, a 63, eu lembraria coisas fantásticas, por exemplo, quer ver? Riffs que ele fez fantástico. Vamos pegar álbum a álbum?
Ah, vamos lá.
Vamos lá, álbum a álbum. Que riff maravilhoso que ele fez em What You're Doing.
What You Doing.
Com a guitarra de 12 cordas.
Verdade. Ah, aliás, foi um dos...
O solo maravilhoso que ele fez em Can't Buy Me Love.
Isso.
Né? E a música que ele fez, Don't Bother Me.
Don't Bother Me, exatamente. Que, aliás, dando essa música, é legal você citar essa canção, porque traduzindo quer dizer, não me enche o saco, não me amole,
né? Não me aborrece.
Não me aborrece. Que, e é uma canção que define um pouco a personalidade dele, talvez, né?
Exatamente. John Lennon tinha uma coisa até interessante, uma das frases sarcásticas dele, quando perguntavam para ele definir os quatro, ele definia assim, eu sou o rebelde, o Paul bonitinho, o Jorge o caladão. Aí ficava quieto. Aí o pessoal perguntava assim, e o Ringo? Só o baterista. Ele era realmente...
O John não era brinquedo mesmo.
Não era brinquedo, não. Mas é o meu predileto.
Pois é.
Sempre foi.
O John, né? O John é seu predileto.
Foi. Ao ponto que em 2000 eu fui eleito em Liverpool como o melhor cover de John Lennon do mundo.
Eu me lembro disso, cara. Eu me lembro, sim. Eu acompanhei, assisti vocês ao vivo.
Essa afirmação foi John Duke Lowe, que foi um dos integrantes do Craven. Que olha quando só. Me viu tocar ao vivo no Cavern Club cantando Yes It Is, o bicho desmontou e chorava pra caralho. Muito doido, né?
Não, eu me lembro, eu assisti algumas apresentações quando você estava no grupo ainda, no Ox Pox, e era realmente muito, muito bacana, era perfeito, assim, assistir aquilo era impressionante. É. Voltar no tempo e tudo.
Voltar no tempo.
Com certeza.
E hoje eu não sei se o público em geral, os bitomaníacos da capital, né, da maior capital bitomaníaca do Brasil, que é Belo Horizonte, o público hoje está muito surpreso com o acontecimento. A banda Sgt. Pepper's, da qual eu, durante algum tempo, eu fiz algumas participações substituindo o guitarrista Mauro, há muitos anos atrás... Uhum. A banda Sgt. Pepper's, ela acabou ano passado. Quer dizer, perdão, eu estou falando ano passado como se ela estivesse 2017. Ela terminou, ela acabou, assim, vários integrantes saíram, ela deu uma desmanchada geral, né? Agora, no meio do ano, papapá. E o Jô, que é o fundador da banda e dono da banda, digamos assim, né? Dono da banda, dono do nome, me chamou e pediu, pô, vamos montar a banda, vamos deixar esse projeto morrer, porque... Eu, quando fundei o Oxpox, fiquei 23 anos no Oxpox, depois eu fiquei meio afastado, montei a banda com a Geo, a gente fez o Yes Days, depois eu montei a Lennon's Band. Não tava muito afim, não. Mas aí, cara, o projeto tá bacana pra caramba e nós vamos fazer a estreia agora, dia 8, próximo agora.
Dia 8?
No Teatro Ouro Minas, né?
É bom saber.
Na BH Beatle Christmas, né?
Muito bom.
E vai ter, inclusive, do dia 9 e 10, muitas homenagens aos dois, né? A Lennon e a Harrison.
Pois é, porque o John Lennon foi assassinado no dia 8 de dezembro, né?
Dia 8, e o meu show é justamente no dia 8, na próxima quinta, que é feriado, né? Às 21 horas, lá no Teatro Ouro Minas.
Aliás, o George, eu vi algumas entrevistas dele, ou uma pelo menos, ele era perguntado sobre isso, quando estava em dezembro, e era próximo da morte do John, ele evitava um pouco falar sobre isso. Ele falava, não me lembro nem a data do meu aniversário, quanto mais data de passagem de alguém, assim...
Ele não ficava muito feliz com isso, não, porque, na realidade, ele sentia, apesar das brigas que ele teve demais com o John, eles se admiravam mutuamente.
Com certeza. E uma coisa que eu acho que ele se ressentia, acho não, ele disse isso, né, que o Paul McCartney, pelo menos, reatou com o John. Eles voltaram a se falar, se viram, né, e o George parece que não, né?
Não, o George não. O Paul procurou muitas vezes John Lennon em Nova York, eles se encontraram, né? Chegaram até a cogitar, tocar junto, depois não deu certo, tal. Mas o George nunca se aproximou.
Pois é, que pena.
Né? Nunca se aproximou. Foi uma pena, né? A aproximação realmente teve, ele foi obrigado a se aproximar depois da Yoko, né? O George era uma das pessoas que tinha um rancor muito grande com relação ao Yoko, porque para ele, o que não é verdade, né? Para ele, o que é verdade para muita gente, mas não é verdade para quem realmente conhece a história. A Yoko não tem culpa de porra nenhuma.
Né? É verdade.
A Yoko não tem culpa de nada, não. O desgaste já estava feito, né?
Isso.
As questões financeiras incomodavam muito pouco a John, incomodavam demais a Paul. Né? Jorge também nunca foi muito de ligar para essas coisas. Enfim, cara, é uma pena, mas eles, o que eles fizeram, cara, nunca ninguém vai fazer.
Viu? Não, absolutamente.
Você pode ter certeza.
Com certeza não. Vocês estão ouvindo o programa Noite Ilustrada pelo FMG Educativa. Eu sou o Luiz Fernando Freitas, estou conversando com o guitarrista fundador da banda Ocus Pocus, Eduardo Galo. A gente está falando sobre os 15 anos da passagem do George Harrison, que aliás foi uma passagem do ponto de vista espiritual, ao que parece, para ele pelo menos, muito tranquila, exatamente porque ele cultivou muito esse entendimento do que seria o limite entre a vida e a morte durante a vida dele, né? Alô?
Oi, não, realmente, é porque o seu telefone ficou baixo.
Ah, ficou baixo? Tá.
Ficou, agora melhorou.
Melhorou.
Realmente, ele tinha, né, os estudos do hinduísmo fizeram o George ter uma percepção da vida bem diferente do que a gente tem, né?
Uhum.
A gente ainda tem um pouco de receio disso, tanto que quando ele estava para ir, ele tem uma passagem que no livro do Eric Clapton, o Eric conta que o Eric foi uma das pessoas que estavam na beira da cama quando ele fechou os olhos, né?
Uhum.
Então foi uma passagem assim, super tranquila, papapá. Muito legal. O cara realmente deixou uma lição de música e de vida também, né?
Com certeza. Eu acho que as pessoas que não conhecem, que acham que você ser bitomaníaco é um negócio frívolo, é uma bobagem, não sabem o tanto que a gente aprende sobre a gente mesmo e sobre a vida de um modo geral, acompanhando a história desses caras, né? Quando você lê sobre eles, quando você vê vídeos sobre eles, é realmente um ensinamento.
Não, total, cara. Total. A gente que é música, então, a gente fica nisso aí, cara, vendo o tempo todo. O último aprendizado agora foi ler Minha Vida Gravando os Beatles com Geoff Emerick, que foi o cara que com 17 anos, isso, pela primeira vez, gravou eles.
E ficou um tempo lá com eles.
Cara, você lê o livro, você endoida.
Agora, vamos falar sobre a biografia do George. Saiu ano passado, você chegou a ler, você recomenda
e
tudo? É um bom livro?
Eu comprei ela, inclusive, é original, em inglês mesmo.
Here Comes the Sun.
É.
Que, aliás, é o mesmo título em português.
E o livro Material World também, né?
Isso.
Agora está começando, você vê, é até interessante. Em 2000, né? 2000, o Walter, contrabaixista do Ocus Pocus, ele foi em algum lugar aí, não sei onde que ele estava, ele trouxe um livro do George Harrison para mim. Um livro de fotos, figuras maravilhosas. Cara, pô, é uma relíquia que eu tenho em casa.
Pois é, e
uma delas, né?
É um assunto realmente inesgotável. Acabou de sair um documentário, né, que se chama Days a Week, não é isso?
É.
Também, fala um pouco pra gente sobre esse documentário. Para as pessoas que quiserem assistir.
Para quem não assistiu, deveria assistir, viu?
Uhum.
Porque realmente é uma coisa muito legal que esse pessoal fez. Você vê, por exemplo, a filmagem do X Tairinho. Por cima.
Olha só.
Coisa impossível em 62, né?
Uhum.
Você vê, é muito legal. A história é um documentário, né?
Uhum.
É muito rápido, poucas canções, mais flashes. Mas é fantástico. É a vida deles, né, na estrada, né?
Uhum.
A vida deles toda na estrada, né? Que é os anos de palco, né?
Com certeza.
Até eles se encherem disso, né?
Até que não tinha como mais, né? Era impossível se apresentar ao vivo por tudo.
Mais, né? Você vê, por exemplo, hoje a gente faz um sacrifício enorme para apresentar o que a gente chama de lado B, né?
Uhum.
Apresentar o lado B, o que eles faziam em estúdio. Hoje a gente consegue fazer ao vivo. Eles não tinham condição naquela época, não tinha aparelhagem para isso, né?
É.
Você não tinha os sintetizadores que tem isso, você não tinha as pedaleiras, você não tinha sampler, você não tinha nada.
Pois é, ficava complicado.
E olha, dia 8 de dezembro, 21h30, 21 horas, perdão, Teatro Ouro Minas, dia 8, 9 e 10, tá?
8, 9 e 10. Te agradeço demais a entrevista.
Nada, querido. Estamos à disposição.
Tá, um abração.
Se a gente não se vê, bom Natal pra vocês todos.
Pra você também, tchau. Muito bem, você ouviu a entrevista com o guitarrista e fundador da banda Ocus Pocus, Eduardo Galo. A gente falando sobre George Harrison e também sobre os Beatles, já que há 15 anos, no dia 29 de novembro de 2001, morria o ex-Beatle George Harrison. Se você quiser saber mais sobre a carreira de Eduardo Galo, no atual momento ele está se apresentando com a Sgt. Pepper's Band. Você pode acessar sgtpeppers.com.br. A gente vai ouvir agora a música Santana.
deixe na chuva, não. Não me tire do coração, não me diga que vai sem mim. Já conheço esse teu olhar, uma luz a se afastar a quilômetros daqui. Não me deixe na noite, não, na travessa da desolação, não me diga que quer assim. Porque ali não há calor, não há luz, nem há razão, e não há o teu riso, é. Aonde vai seu olhar? Quando a noite estender seu manto sobre nós, meu abrigo então será o som da sua voz. Na chuva, não, não me tire do coração, não me diga que vai sem mim. Já conheço esse teu olhar, uma luz a se afastar a quilômetros daqui. Aonde vai seu olhar? Quando a noite estender seu manto sobre nós, meu abrigo então será o som da sua voz. Quando a noite estender seu manto sobre nós, meu abrigo então será o som da sua voz.
MG Educativa, a estação do conhecimento.